Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Chernobyl, o acidente que derrubou a União Soviética, de Magic History. É uma obra de divulgação histórica voltada ao desastre ocorrido em 26 de abril de 1986, no reator 4 da usina de Chernobyl, então situada na Ucrânia Soviética, integrante da coleção Eventos Históricos. O livro combina uma explicação acessível das origens técnicas e operacionais da explosão com a análise de suas consequências institucionais, humanas e políticas. Seu eixo distintivo não é apenas reconstituir o acidente, mas examinar por que a resposta oficial demorou, como o sigilo ampliou os danos e de que modo a crise expôs fragilidades já presentes no sistema soviético. A proposta, portanto, situa Chernobyl na interseção entre energia nuclear, gestão estatal e história do fim da Guerra Fria. Pela apresentação disponível e pela recepção de leitores, trata-se de uma leitura objetiva, com termos técnicos empregados para sustentar a narrativa sem exigir formação prévia em engenharia nuclear. O título sugere uma relação causal forte com o colapso soviético. Uma leitura cuidadosa deve entendê-lo como catalisador relevante, e não causa única, da dissolução da URSS em 1991. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a explosão do reator 4 como resultado de falhas de projeto e de operação. O livro parte do acidente na Unidade 4 para discutir uma questão central em catástrofes tecnológicas. Grandes falhas raramente decorrem de um único erro individual. Em Chernobyl, um teste de segurança realizado na madrugada de 26 de abril de 1986 ocorreu sob condições operacionais instáveis. A configuração do reator RBMK possuía vulnerabilidades importantes, entre elas um comportamento perigoso em baixa potência e deficiências no desenho das barras de controle. Essas características se combinaram a decisões inadequadas durante o teste, incluindo o afastamento de procedimentos de segurança. O resultado foi uma rápida elevação de potência, seguida por explosões que destruíram o reator e lançaram material radioativo na atmosfera. Ao apresentar tanto a dimensão humana quanto a técnica, a obra evita reduzir o episódio à imprudência de operadores ou a uma falha abstrata da máquina. Essa abordagem é decisiva porque mostra que a segurança depende de projeto, treinamento, comunicação, supervisão e liberdade para interromper uma operação insegura. A tragédia torna-se, assim, um caso histórico sobre sistemas em que pressões por desempenho e falhas institucionais podem neutralizar barreiras de proteção, para o leitor leigo. O valor está em compreender que tecnologia nuclear exige não apenas conhecimento especializado, mas uma cultura organizacional capaz de reconhecer riscos antes que eles se transformem em emergência. Em segundo lugar, a demora em admitir a gravidade do acidente e os custos do sigilo estatal, um dos temas mais relevantes da obra é a resposta tardia das autoridades soviéticas. Nas primeiras horas, a extensão dos danos no reator não foi plenamente compreendida, mas a confusão inicial foi agravada pela relutância institucional em reconhecer publicamente a gravidade do ocorrido. Pripyat, cidade próxima à usina, só foi evacuada cerca de 36 horas depois da explosão, quando moradores já haviam sido expostos a uma situação sobre a qual não receberam informação adequada. A dimensão internacional do problema tornou-se impossível de ocultar após a detecção de níveis anormais de radiação fora da União Soviética, especialmente na Suécia. O caso evidencia que a informação em uma crise é parte da própria proteção civil sem dados confiáveis, autoridades locais, profissionais de saúde e a população não podem tomar medidas proporcionais ao risco. O livro também associa a postura oficial à preservação da imagem do Estado soviético, num contexto em que admitir falhas tinha alto custo político. Essa ligação entre sigilo e dano não implica que a transparência elimine acidentes, mas demonstra que ela reduz a probabilidade de decisões baseadas em negação. A análise permanece útil para avaliar emergências contemporâneas, pois organizações que filtram más notícias tendem a perder tempo crítico, aumentar a desconfiança pública e dificultar a coordenação necessária para limitar consequências. Em terceiro lugar, evacuação. Contaminação e o custo humano além das mortes imediatas, ao tratar das consequências. o livro desloca a atenção da explosão para seus efeitos prolongados sobre pessoas e territórios. A destruição do reator liberou radionuclídeos que contaminaram áreas da Ucrânia, da Belarus e de outras partes da Europa, exigindo evacuações, restrições de uso do solo e monitoramento de longo prazo. A criação de uma zona de exclusão tornou visível uma consequência incomum de acidentes industriais: comunidades inteiras perderam sua continuidade territorial, com habitantes afastados de casas, vínculos sociais e modos de subsistência. A obra também permite distinguir impactos imediatos, como as mortes e lesões graves entre trabalhadores e bombeiros expostos a doses extremas, de efeitos sanitários e sociais, cuja avaliação exige décadas de pesquisa. Essa distinção é importante porque números globais de vítimas variam conforme os critérios adotados, sobretudo ao estimar doenças associadas à radiação em longo prazo. Uma análise responsável não deve converter incerteza estatística em negação do dano, nem apresentar estimativas controversas como fato conclusivo. Além da saúde física, Chernobyl produziu ansiedade, estigma, deslocamento e perda de confiança nas instituições. Os trabalhos de contenção e limpeza mobilizaram grande número de trabalhadores, os chamados liquidadores, sob condições de risco. Dessa forma, o acidente é apresentado não só como evento nuclear, mas como crise social duradoura em que reparação material, informação médica e memória coletiva se tornam partes inseparáveis da resposta. Em quarto lugar, Chernobyl como crise de legitimidade no fim da União Soviética. A tese que orienta o título é que Chernobyl contribuiu decisivamente para enfraquecer a União Soviética. O argumento ganha força quando o desastre é situado no quadro mais amplo de estagnação econômica, burocracia, tensões nacionais e reformas conduzidas por Mikhail Gorbachev. O acidente não criou sozinho essas condições nem explica por si a dissolução de 1991. Contudo, expôs de maneira concreta a distância entre a narrativa oficial de competência estatal e a experiência de cidadãos que viam informações ocultadas, evacuações tardias e consequências persistentes. Esse contraste corroeu a credibilidade do governo justamente quando a glasnost, política de maior abertura informacional, começava a desafiar práticas consolidadas de censura e controle. Chernobyl também impôs custos econômicos expressivos de descontaminação, reassentamento. Assistência a afetados e interrupções ou revisões no setor energético pressionaram uma economia já fragilizada. Em várias repúblicas soviéticas, sobretudo nas regiões mais atingidas, a preocupação ambiental se articulou a reivindicações por autonomia política e crítica ao poder central. A contribuição do livro está em conectar o desastre à legitimidade, e não apenas as finanças públicas. Estados não se enfraquecem somente quando lhes faltam recursos. Também se enfraquecem quando a população conclui que suas instituições não informam, não protegem e não assumem responsabilidades. Chernobyl tornou essa falha visível em escala nacional e internacional. Por último, energia nuclear, responsabilidade pública e as lições de gestão de risco. Embora tenha foco histórico, o livro conduz a uma reflexão aplicável à gestão contemporânea de tecnologias de alto risco. Chernobyl não é um argumento simples contra ou a favor da energia nuclear. É uma demonstração de que o debate energético depende de condições concretas de segurança, regulação e responsabilização. Uma instalação complexa pode operar com procedimentos rigorosos, monitoramento independente e capacidade de aprendizado institucional, ou pode ser vulnerável quando metas políticas, hierarquias rígidas e opacidade impedem o reconhecimento de problemas. A lição central é que redundâncias técnicas só funcionam se as pessoas puderem reportar desvios, contestar decisões perigosas e interromper operações sem sofrer pressão indevida. O acidente também ressalta a necessidade de planos de emergência testados, comunicação rápida com a população, cooperação internacional e acompanhamento de saúde em longo prazo. Ao mencionar que outros reatores da usina continuaram funcionando após 1986, até o desligamento definitivo em 2000. A obra indica que o desastre não encerrou automaticamente a dependência regional da infraestrutura nuclear. Isso torna o caso mais complexo. Sociedades precisam administrar riscos reais enquanto atendem demandas de energia. Para leitores interessados em políticas públicas, a contribuição do livro é mostrar que segurança não é atributo fixo de uma tecnologia. Ela é produzida ou perdida por decisões de projeto, fiscalização, transparência e pela prioridade dada à vida humana em momentos de incerteza. Em conclusão, Chernobyl, o acidente que derrubou a União Soviética, é indicado a leitores que procuram uma porta de entrada para a história do desastre de 1986 e suas implicações políticas. Pode interessar especialmente a estudantes e curiosos de história contemporânea, Guerra Fria, relações entre Estado e sociedade, energia nuclear e gestão de crises. Sua principal utilidade intelectual está em reunir, numa abordagem concisa e acessível, três planos que muitas vezes aparecem separados o funcionamento falho de uma instalação nuclear: o impacto humano e territorial da radiação e a crise de legitimidade provocada pela resposta soviética. A leitura ajuda a substituir explicações simplistas, como culpar apenas indivíduos ou afirmar que Chernobyl, isoladamente, derrubou a URSS, por uma compreensão sistêmica. O acidente foi um catalisador, intensificou custos, revelou práticas de ocultação e tornou mais visíveis problemas estruturais de um regime já pressionado por múltiplas crises. Em comparação com estudos extensos e altamente especializados sobre Chernobyl, o diferencial provável deste volume está na síntese orientada por um recorte político claro. Ele não parece buscar a profundidade documental de grandes obras acadêmicas, nem a força testemunhal de relatos orais de sobreviventes e liquidadores. Em vez disso, privilegia um panorama direto que conecta fato histórico e consequência institucional. Essa delimitação também indica seu limite a leitores que desejarem detalhes avançados sobre física de reatores. Epidemiologia ou depoimentos pessoais deverão complementá-lo com fontes especializadas. Ainda assim, como introdução analítica, o livro oferece uma forma clara de entender por que um acidente industrial se tornou símbolo da falência de uma cultura de segredo e irresponsabilidade pública. Se você quiser apoiar Magic History, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!